Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Aqui quem fala com vocês é o professor Cláudio Barroso. E hoje, dando continuidade aos nossos levantes em 5 minutos, vamos falar sobre a Guerra dos Emboabas. Aguenta aí um pouquinho. O que conhecemos como a Guerra dos Emboabas ocorre entre o comecinho lá, no século XVIII, entre 1708 e 1709, e envolve dois grupos específicos, paulistas e estrangeiros, por uma questão importante que é o domínio e a exploração da região das Minas, que serão as Minas Gerais do Brasil. Os bandeirantes foram os primeiros a descobrir o ouro nessa região, inclusive um ouro que chamamos de ouro de aluvião, aquele que fica sobre a superfície, ele é mais facilmente encontrado e é extraído com o garimpo, com a bateia, né, e aquele movimentozinho agachado que deve ser extremamente confortável. Porém, ao encontrarem essa riqueza, Portugal, claro, tem que ser avisada e, ao ficar sabendo, a metrópole automaticamente vai tomar posse daquilo que, por direito legal, lhe pertence, já que o Brasil ainda é uma colônia. Porém, com a chegada constante de pessoas vindas de outras regiões, né, brasileiros e também de Portugal, a exclusividade bandeirante não vai ter para onde ir, não se realiza. Não importava mais quem era o primeiro a chegar, mas sim extrair o maior número possível do ouro e de outros metais o mais rápido possível. O conflito que ocorre no início do século XVIII trouxe mudanças importantes para o cenário do Brasil colonial. Primeiro, a descoberta do ouro causa o que a gente vai chamar de uma grande movimentação, o êxodo para a região das Minas Gerais, e o sertão brasileiro começa a ser povoado, pois o litoral não trazia mais lucro com açúcar. A coroa portuguesa, lógico, fez-se presente, dividiu as capitais de São Paulo e Rio de Janeiro e criou a Capitania das Minas de Ouro. Além disso, outro importante fator será uma cobrança de impostos muito alta nessa área. A palavra emboaba tem uma origem indígena, de língua tupi. Os índios costumavam utilizar esse termo para denominar as aves que tinham penas por todo o seu corpo. Os bandeirantes foram os primeiros a chegar na região das Minas, mas a notícia da descoberta do ouro provocou a vinda de milhares de pessoas que também queriam usufruir daquela riqueza. A palavra emboaba foi utilizada pelos bandeirantes para chamar os forasteiros que chegaram depois na região, uma referência também a uma vestimenta muito utilizada pelos portugueses com mais adereços, digamos que uma roupa de sair num local não adequado, um local de trabalhar. Essa disputa de ouro é muito interessante. Vale salientar que legalmente o Brasil pertencia a Portugal. Éramos, sim, de acordo com a lei da época, uma colônia. Então, Portugal tinha o monopólio, o controle das minas. E isso era legal, o que não deixou contente, claro, os bandeirantes. Antes da guerra começar de fato, paulistas e emboabas já tinham passado por alguns desentendimentos. Os forasteiros mataram dois chefes paulistas que tentaram impor um domínio bandeirante na região. Contrariando as ordens da coroa portuguesa, os emboabas declararam Manuel Nunes Viana como governador da região e decidiram daí expulsar os paulistas. O principal objetivo dos emboabas era enfraquecer o domínio paulista. Para isso, Manuel Nunes Viana liderou expedições para o combate. Os paulistas eram liderados pelo bandeirante Borba Gato. Você deve lembrar desse nome porque há uma disputa histórica e ideológica em torno da estátua, hoje, do Borba Gato. Assunto para outro dia. Foi numa região chamada Capão da Traição, um lugar próximo da atual cidade mineira de Tiradentes, que paulistas e emboabas travaram uma batalha mais trágica e determinante para o destino da guerra. Os emboabas derrotaram os paulistas e conseguiram exercer o seu domínio. A guerra dos emboabas terminou com a vitória de quem? Dos estrangeiros. Mesmo derrotados, os paulistas não desistiram de explorar metais preciosos. Eles organizaram expedições em direção a Mato Grosso e Goiás. Uma consequência importante que veremos aí serão diversas medidas de impostos tomadas pela coroa, onde nós devemos lembrar do quinto, da captação e da derrama, e também que essa região proporcionou um grande e rápido desenvolvimento da arquitetura e de vários estilos de arte, como em especial o barroco. Muito obrigado a todos que permaneceram até aqui. Ficamos com mais um episódio de Um Levante em 5 minutos. Espero ter ajudado. Fiquem com os deuses.